DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português para a África. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. No leste da Ucrânia, as tropas governamentais reconquistaram Slaviansk, um bastião dos separatistas pró-russos. Kiev disse que a bandeira da Ucrânia já foi novamente hasteada em Slaviansk, depois da cidade estar sob domínio dos rebeldes nos últimos 3 meses. As autoridades ucranianas informaram que uma missão humanitária já começou a fornecer assistência aos habitantes de Slaviansk. Ao sair da cidade, os separatistas pró-russos prometeram reagrupar-se noutro local e continuar a lutar. O jovem palestiniano que foi assassinado, alegadamente em represália pelos homicídios de 3 jovens israelitas, foi queimado vivo depois de ser sequestrado. É o que revelam os primeiros resultados da autópsia, divulgados pela imprensa palestiniana. Segundo o procurador-geral palestiniano, Mohamed Al-Owaiwi, os resultados da autópsia mostram que havia fumo nos pulmões do jovem, o que indica que ele estaria vivo enquanto as chamas consumiam seu corpo. O jovem foi também ferido na cabeça, mas a lesão não terá causado a morte. O assassinato despoltou uma onda de protestos violentos em Jerusalém Oriental, que entretanto se alastraram a 3 localidades árabe-israelitas no centro e no nordeste de Israel. Um tribunal egípcio condenou o líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badi, e outras 36 pessoas à prisão perpétua. Eles são acusados de envolvimento numa manifestação violenta após a destituição do presidente Mohamed Morsi há 1 ano. No mesmo processo, o tribunal confirmou a pena de morte para outros 10 acusados. O líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badi, já tinha sido condenado à morte noutros 2 processos, também por envolvimento em manifestações violentas. Pelo menos 4 pessoas morreram numa explosão de um carro armadilhado perto do Parlamento da Somália, em Mogadíscio. A viatura teria como alvo o Parlamento, mas, segundo o oficial da polícia somali, o carro acabou por explodir num posto de controlo depois de tropas terem ordenado ao condutor para sair do veículo. Os militantes radicais do grupo Shebab, ligados à Al-Qaeda, reivindicaram a autoria do ataque. Os moçambicanos foram hoje para as ruas marchar pela paz. A nível nacional, milhares de pessoas pediram o fim imediato da tensão político-militar em Moçambique, segundo o jornal moçambicano O País. A tensão opõe há mais de 1 ano o governo e o maior partido da oposição, a RENAMO. O presidente Armando Guebuza convocou para segunda-feira o Conselho de Estado com o objetivo de discutir a crise política e militar no país. No Afeganistão, militantes talibãs incendiaram centenas de caminhões de transporte de combustível. O ataque ocorreu num parque de estacionamento perto de Cabul, onde os caminhões estavam estacionados. Os militantes disseram que os caminhões abasteciam as forças internacionais destacadas no Afeganistão. Mas até ao momento ainda não foi esclarecido se os caminhões forneciam ou não combustível às forças da NATO. Rebeldes sunitas demoliram pelo menos 10 santuários e mesquitas na província de Ninive, no norte do Iraque. O grupo radical Estado Islâmico publicou na internet imagens dos santuários e das mesquitas destruídas. Testemunhas locais confirmaram a veracidade das fotos. Os santuários e mesquitas foram destruídos com a ajuda de bulldozers e explosivos. Desde o início de junho, que o Iraque é palco de uma ofensiva de insurgentes sunitas que controlam vastas áreas no norte e oeste do país. A ofensiva já provocou mais de 1000 mortos. E por fim, no Mundial de Futebol, a Argentina apurou-se para as meias-finais. Os argentinos venceram a Bélgica por 1-0. O golo foi da autoria de Gonçalo Higuaín, que marcou logo aos 8 minutos. Nas meias-finais, a Argentina irá encontrar-se com o vencedor do jogo Holanda-Costa Rica, que começa daqui a pouco. Entretanto, a FIFA anunciou que está a investigar as imagens da entrada violenta que afastou o avançado brasileiro Neymar do Mundial no jogo de ontem contra a Colômbia. Neymar sofreu uma joelhada nas costas por parte do defesa colombiano Camilo Zuniga. Em comunicado, Zúñiga pediu hoje desculpas pelo incidente. Foram as notícias. Pode enviar-nos os seus comentários sobre estes ou outros temas para o nosso e-mail afriportuga@dw.de. Pode também enviar-nos um SMS para o número 0049-175-819-8273. Contamos com as suas mensagens. Agora, fique com o contraste.
DW Contraste.
No início de 2011, uma onda de manifestações abalou os governos no norte da África. Na Tunísia, caiu a ditadura. No Egito, houve eleições livres. E em Marrocos, a monarquia passou a ser mais democrática. Revoluções e reformas que inspiraram também outros países africanos, como Angola, onde no dia 7 de março de 2011 nasceu um movimento de manifestações contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos e o partido no governo, MPLA. Até que ponto a Primavera Árabe teve efeitos na África subsaariana? Este foi um dos temas debatidos no Global Media Forum de 2014, durante esta semana, na cidade de Bonn, Alemanha. Entre os presentes no fórum esteve o jornalista angolano Rafael Marques. E nesta edição do Contraste, apresentada por mim, Johannes Beck, vamos saber quais foram os efeitos da Primavera Árabe em Angola através de uma entrevista com Rafael Marques. Por que as pessoas aderiram logo a este movimento dos países árabes?
Sabe, o que é interessante é que existem laços históricos entre Angola e o norte da África muito fortes, porque as principais bases de apoio à guerrilha do MPLA, por exemplo, e os movimentos de libertação angolanos estavam na Argélia, no Egito, a Marrocos, que prestaram grande apoio. Então há uma tradição de envolvimento do norte da África na política angolana. Desta vez, em 2011, tratou-se da juventude inspirar-se em métodos pacíficos de fazer a revolução e de tentar mudar o curso da história nos seus países, mas de forma pacífica.
Como é possível que esta geração mudou tanto de ideias e que vai pela primeira vez na história de Angola à rua a protestar contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos?
Primeiro, é uma geração que tem uma fraca memória do que foi a guerra. É uma geração que tem maiores exigências em termos de educação, em termos de emprego, em termos de melhoria de condições de vida, não só a nível pessoal, como ao nível da própria sociedade. E sentem que chegou à sua altura de fazerem algo pelo país. E essa altura começa por, precisamente, lutarem pela mudança das práticas do atual regime, que estão encapsuladas na figura do Presidente da República, que detém o poder absoluto em Angola. E só para dar um exemplo, a última manifestação que teve lugar, ou tentativa, foi a 27 de maio passado, e que foi brutalmente reprimida pela Polícia de Intervenção Rápida. Mais de 20 jovens foram torturados e abandonados fora da cidade de Luanda. Há aqui um aspecto importante. O nível de coragem, de bravura desses jovens é o que conta fundamentalmente, não é a sua capacidade de organização ou de mobilização, mas é o facto de nós hoje termos uma geração de indivíduos que estão dispostos a servir de saco de pancadaria para fazerem valer um ideal, o ideal de que, como cidadãos angolanos conscientes, têm o direito e o dever de reclamar pelos seus direitos constitucionais, porque a Constituição angolana garante o direito à manifestação. E este é um direito que o governo recusa-se terminantemente a proteger e a garantir que seja exercido pela população.
Até que ponto os movimentos no Egito e, primeiro, na Tunísia foram determinantes para começar esta onda de protestos em Angola, que até agora ainda continua?
Foram a inspiração. E devo dizer que eu conheço o jovem que publicou o primeiro anúncio de uma manifestação logo após a Revolução Egípcia. Ele fê-lo a brincar a partir do exterior. Mas o pânico que causou no seio das forças governamentais levou a que os governantes emitissem múltiplos comunicados e fizessem uma contra-manifestação envolvendo mais de 100 mil pessoas para lutar contra uma ideia que, na verdade, era uma brincadeira. Não é? E isso mostra, para mim, mostrou mais como a juventude pode ser extremamente criativa e, sobretudo, a fragilidade do próprio regime, que tremeu diante de um anúncio, de uma manifestação que foi feita como simplesmente uma brincadeira, porque este jovem estava a estudar comunicação e teorias de comunicação e pensou de forma subversiva, bom, vou fazer isto como um trabalho de campo. Não é?
Mas depois... Houve manifestações em Angola, houve muita repressão por parte das autoridades, mas uma coisa que diferencia Angola em relação a países como o Egito e a Tunísia foi a falta da adesão de massas mesmo. Não, nunca houve manifestações com milhões, como, por exemplo, aconteceu no Cairo, no Egito. Por que isto não deu este segundo passo depois dos primeiros protestos em Angola?
E vou-lhe explicar porquê. Quando se iniciaram os protestos na Tunísia, eu estava no Senegal e comigo estava uma jovem tunisina, escritora, que dizia sempre, nós estamos a fazer a revolução e eu sou o contacto com o Ocidente. E era um grupo de escritores que estavam ali em estado sabático e todos nós gozávamos com ela. Quando eu cheguei a Luanda, liguei à CNN e vi que havia uma revolução na Tunísia. Ela estava muito comprometida com a ideia da organização daquela revolução. O que é que falta em Angola? Em Angola falta organização, há coragem, há bravura, faltam elementos catalisadores que possam juntar setores da sociedade que durante muitos anos foram fragmentados. Depois, o outro aspecto importante é que a população no Egito uniu-se contra um regime. Em Angola, durante esses anos todos de guerra, a política principal de governação foi a de dividir a sociedade, fragmentá-la completamente. E hoje a sociedade está muito fragmentada. Comece a ver com estes pequenos gestos de manifestação, comece a haver uma maior congregação de esforços. E eu vou-lhe dar um exemplo. Nesta última manifestação, houve uma disputa entre os jovens, e estou a revelar aqui em primeira mão. O grupo que inicialmente convocou a manifestação não apareceu, porque havia conflitos, porque todos queriam fazer manifestação, mas não queriam fazer juntos. Quando uns foram espancados, os outros vieram em seu socorro e prestaram solidariedade como se fossem todos do mesmo grupo e estivessem unidos. Então, a brutalidade governamental uniu-os. Então, é uma consciência que está a despertar agora para ultrapassar os anos de guerra e fragmentação política que foi ocorrendo na sociedade angolana, sobretudo pelo poder da corrupção.
O poder da corrupção talvez também seja um poder, na realidade, de petróleo, né? Há muito mais dinheiro em Angola que está, teoricamente, pelo menos disponível para ser distribuído à população, ou pelo menos a setores chaves da população, Exato. Do que, por exemplo, no Egito. E muitos analistas dizem que um dos fatores principais pela grande adesão aos protestos foi a frustração económica dos jovens na Tunísia e no Egito, que durante muitos anos viveram com o desemprego e com a falta de perspectivas. Será que em Angola falta este lado econômico, da pressão econômica, para desencadear uma onda maior?
Tocou numa questão fundamental. Sempre que há esse tipo de protestos, para além da repressão, as entidades governamentais oferecem outra possibilidade, que estes jovens tenham acesso a bolsas de estudo, apartamentos, ou mesmo empregos, ou dinheiro. Houve o caso de um, Mário Domingos, a quem um ex-governador, na altura era governador, foi com eles ao banco, levantou 700 mil dólares e entregou-os aos jovens. E várias viaturas e caminhões com bens. E este jovem fez algo extraordinário. Pegou numa das carrinhas que recebeu do governo e pôs a distribuir panfletos. Mas o que é que se percebeu aqui? A ideia era comprometê-lo com a corrupção, porque no dia seguinte os agentes da segurança apareceram em sua casa para recuperar o dinheiro. Então, o que está a acontecer agora é o reordenamento da sociedade no sentido de ultrapassar os efeitos perversos da corrupção.
Portanto, o seu prognóstico para os próximos anos será de uma intensificação dos protestos?
Sim. Veja que, por exemplo, a Revolução no Egito foi tão bem sucedida em termos de mobilização, mas depois faltou a captura do poder por esses mesmos jovens, que preferiram basicamente entregá-lo aos militares, e hoje os níveis de repressão são maiores. No caso de Angola, há um processo de desgaste do próprio regime que é muito mais lento, mas é muito mais corrosivo e irreversível.
Portanto, quantos anos de vida ou de prazo ainda dá a este governo?
Eu não dou um prazo porque, primeiro, porque sou apenas um analista. Segundo, porque depende sempre de vários fatores. Se amanhã o regime decide mudar de ideias e trabalhar no sentido de servir os cidadãos, certamente terá muito mais anos de vida. Não acredito que venham a fazer isso. E, de qualquer modo, também o presidente está a envelhecer. É um regime que está a chegar ao fim, pelo desgaste do próprio tempo. E é um regime que não investiu na formação de novos quadros com uma política destinada a governar o país. Quer dizer, a nova geração do MPLA é uma geração de rapina. É uma geração que está interessada no dinheiro do petróleo para enriquecimento pessoal e para desfrute dos privilégios que esse dinheiro oferece no Ocidente. Em Angola, essas manifestações serão sempre mais lentas, não crescerão tão rapidamente, mas o efeito corrosivo que tem sobre o regime é muito maior do que o que aconteceu no Egito, em que se mudou o Mubarak e não se olhou para toda a infraestrutura de repressão que o Mubarak tinha ali, ao nível do exército, o aparelho de segurança, que hoje continuam a dar as cartas.
Ouviram uma entrevista com o jornalista Rafael Marques, do portal de luta anticorrupção Maca Angola, conduzida durante o Global Media Forum de 2014 em Bonn.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao sexto episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, Futebol em África, muito mais do que um jogo. No capítulo anterior, a amizade de Tomé e Orlando bateu no fundo do poço, depois de Orlando ter traído Tomé ao participar do estádio de futebol sem lhe contar. O deputado Macema, o pai de Jonas, que também está a frequentar o estágio, está a planear alguma coisa e Metoba, o jogador profissional que está à frente do estágio, pediu uma segunda conferência de imprensa. Por fim, a tia Lília acabou de desmaiar à frente da sobrinha Serafina e de Tomé. Fiquem conosco para ver onde a história nos leva desta vez. E ela começa com um encontro pouco normal.
Ei, tu aí? Sim, tu. Chega aqui, rapaz. És o Orlando?
Eu? Não, mas eu posso ir procurá-lo.
Não faças de mim parvo. Eu sei que és o Orlando. Queres ganhar um dinheiro rápido ou não?
Dinheiro? Claro. Mas o que eu tenho de fazer, senhor?
Entra no carro, mas primeiro limpa-te.
O que poderá querer o deputado Macema de um rapaz de rua como Orlando? E será que Serafina conseguirá chegar a tempo ao estádio?
Tia Lília? Tia Lília?
Ai.
O pequeno almoço está pronto. Limpei a casa e lavei os pratos. Até logo.
Espera um momento. O que é que queres dizer? Até logo. Ai. Ai. A minha cabeça. Parece que bati com ela na parede.
Acho que bebeste demais ontem à noite, tia. Tivemos de te trazer para a cama.
Hã? Tivemos? O que significa tivemos? Tu e mais quem? Serafina, o que é... Oh, meu Deus! Quem partiu a janela? E onde é que tu estavas? Roubaram alguma coisa?
Está tudo no sítio, tia. Quanto à janela, é mesmo sobre isso que eu quero te falar antes de ir. É que ontem, antes de tu... Bem, a janela. Um rapaz partiu-a. O mesmo rapaz que me ajudou a trazer-te para a cama.
Hã? Agora lembro-me. Serafina, já andas a trazer rapazes para a minha casa?
Não, claro que não. O Tomé é só um amigo. E eu só o conheci que, ontem...
O quando... que é que tu disseste?
Tomé, o rapaz de rua. Foi ele que partiu a janela. E depois nós... nós jogamos um bocado de futebol. E depois...
Tu trouxeste um rapaz de rua para a minha casa? E jogaste futebol?
Mas ele é muito simpático. E disse que te conhece. Disse que tu és sempre boa para ele.
Fora! Pega nas tuas coisas e sai imediatamente da minha casa. Já!
Mas, tia... O que é que eu fiz?
Tu desobedeceste-me e envergonhaste-me. Vai!
Tia, para onde é que eu vou? Tia Lília, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho ninguém.
Não me interessa!
E assim Serafina é expulsa da casa da tia, ficando apenas com a sua mala. Para onde irá ela? Entretanto, Metoba já está no estádio com o Sr. Cardoso, o presidente da Federação Nacional de Futebol, a preparar-se para a conferência de imprensa e o segundo dia do estágio.
Mas o que é isto? Neste país as pessoas não sabem chegar a horas. Por que é que se atrasam sempre, senhor Cardoso?
Sabe, Metoba, as pessoas daqui são pobres e a maioria está dependente de transportes públicos ou tem de andar a pé.
Eu não nasci rico, mas sempre me ensinaram a importância da gestão do tempo. Como é que um jornalista se pode atrasar?
Hã? Ainda não consigo entender por que é que pediu outra conferência de imprensa. As pessoas podem começar a pensar que quer concorrer às eleições. Aí está ele.
Bom dia, meus senhores.
Onde estão as equipas de televisão, os fotógrafos e todo o resto?
Não sei, mas parece que calcou os calos de alguém poderoso. Quando estiver pronto, começa a gravar.
Estou pronto.
Estamos no estádio municipal onde está a decorrer o estágio de futebol. Metoba, um dos jogadores africanos mais talentosos e condecorados, está aqui, mais uma vez, para falar do estágio. Metoba, como é que está a correr até agora?
Eu pedi esta conferência de imprensa para fazer um apelo a esta nação. Eu dirijo-me a todos os cidadãos deste país, aos políticos, aos homens de negócios, líderes religiosos, rebeldes aos seus comandantes, aos representantes do governo e aos fãs de futebol. Por favor, deixem os jovens ter uma oportunidade de seguir os seus sonhos. Eu não estaria aqui hoje se não tivesse tido a oportunidade de jogar futebol. Portanto, onde quer que estejam, se ouvirem esta mensagem na rádio, estou a pedir àqueles que têm os jovens a trabalhar para si como soldados, agricultores, comerciantes, peço que os mandem para a escola. E aqueles que gostarem de futebol, mandem-nos para o meu estágio. E obrigado.
Este foi o apelo de Metoba. Talvez agora se juntem mais adolescentes ao estágio de futebol, dirigido por este grande jogador. Mas o que é que os jovens ganharão em vir para aqui, Metoba?
Ganharão muito. Nós não vamos apenas treinar futebol neste estádio. Vamos também ensinar coisas importantes que tocam as nossas vidas numa base diária. Vocês vão aprender muito sobre o trabalho em equipa e competências sociais. O jogador mais valioso do estágio terá a oportunidade de assinar um contrato com o meu clube europeu é para jogar futebol profissional quando tiver 18 anos. E volto a lembrar que a equipa que eu selecionar vai participar em jogos amigáveis na Europa e nunca se sabe quem estará a ver.
A mensagem foi do próprio Matoba, Marcos António, para o Canal 1. Foi algo ousado que disse, Matoba. Espero muito que funcione. Agora, sem estar a gravar, peço-lhe que tenha cuidado e se concentre no futebol e no estágio e parta logo que acabe. Adeus e boa sorte.
Obrigado. Jovens, já sabem, 5 voltas ao campo e depois encontramos-nos no meio. Onde estão a Serafina e o Tomé? Orlando, faz ideia?
Não, treinador. Não os vi.
O que fazemos, então? Sem eles, a nossa equipa não está completa.
Ah, para já não vamos nos preocupar com eles. Vamos, 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 vamos.
A equipa está desmotivada e Matoba percebe-se disso. Enquanto estas perguntas se formam na cabeça de Matoba, Tomé e Serafina chegam ao estádio. Serafina traz a sua mala na mão.
Não sei como contar ao Matoba. Nós só o conhecemos ontem.
Confia em mim, Serafina.
Não sei por que me tomo. Mas isso não é correr. Tomé e Serafina, falo convosco depois do treino. Agora, sentem-se todos. Quem sabe quais são os alicerces de uma equipa de futebol forte?
O dinheiro. Com dinheiro suficiente, pode-se comprar os jogadores que se quiser.
Errado, Jonas. Apesar de ser verdade que o dinheiro desempenha um papel importante no futebol profissional, nem sempre é verdade que os jogadores mais caros garantem a vitória.
Uma boa equipa precisa de uma boa defesa e de um bom ataque.
Excelente. Hoje vamos treinar estas duas áreas. Lembre-se que o trabalho de equipa desempenha um papel fundamental em qualquer equipa de futebol. A defesa tende a apoiar o meio campo, o meio campo o ataque e vice-versa. Está bem, vamos. Pelo amor de futebol, o que é que aconteceu agora?
Ei, qual de vocês é o Tomé?
Qual é o problema, senhor agente?
Sou eu, Tomé. Estás preso por assaltar a loja de eletrodomésticos, António. Faz favor de nos acompanhar.
O quê?
O quê? Não, não é possível.
Tomé não é o único que fica chocado com o desenrolar dos acontecimentos. Matoba e outros jogadores também estão estupefactos. Serão as acusações verdadeiras? Terão a resposta no próximo capítulo da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, Futebol em África, muito mais do que um jogo. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bayer? Escrevam-nos um mail para afriportug@dw-world.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Esta noite, Saliu Senha Candé enviou-nos um SMS em que diz: não é boa prática, um crente está a destruir. Lafo Baldé escreve: Armando Cabuza deve convocar o seu Conselho de Estado para acabar com a crise. Lafo Baldé que diz ainda que o Brasil-Alemanha vai ser uma final antecipada na próxima jornada. João Baquici escreve: no caso de Neymar, acho que alguém deveria responder por isso. Ivo Salvador de Bissau diz: o povo moçambicano almeja a paz definitiva, basta de banho de sangue. José Quebolo diz: as tropas ucranianas deram um grande avanço, os rebeldes separatistas pró-russos querem aprofundar a crise na Ucrânia sob a orientação e apoio bélico dos russos. Foram as mensagens que recebemos. Muito obrigado a todos pelos comentários. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Espero que tenham uma boa noite e a continuação de um bom fim de semana.